primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, como igreja, celebrarmos mais um ano de existência, Senhor. Quando, com lágrimas, nós semeamos e o Senhor nos tem dado o privilégio de, como igreja, Senhor, podermos agora colher os frutos em alegria. Obrigado pelos presbíteros, cada um deles, ó Deus, os em disponibilidade, os em exercício, que o Senhor abençoe cada um deles, este conselho, os membros, a junta diaconal, o Ministério de Música, que a Tua igreja seja sempre amparada, Senhor, animada, alavancada pelo Senhor, pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, Senhor, que o Senhor nos dê avidez, desejo santo de ouvir a Tua voz, ó Deus, na simplicidade, na singeleza da Tua palavra, mas também na profundidade da mesma, Senhor. Usa o Teu servo, o reverendo Sérgio Vitalino, homem de Deus, que o Senhor tem levantado para ser pastor de pastores, Senhor. Que Tua palavra venha em profusão pelos Seus lábios. Amém. É o que nós Te imploramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Aproveitar para saudar os irmãos com a graça do Senhor Jesus. Trago da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem um abraço fraterno e a alegria de vê-los completando mais um ano numa caminhada vitoriosa. Agradecer ao pastor Darlan, palavras tão carinhosas, ele normalmente exagera um pouquinho, tá bom? E ao pastor Ronilson pelo privilégio e a honra de poder me trazer para celebrar com os irmãos esses 36 anos de organização. A igreja propôs um tema para esse final de semana, para agora à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Uma igreja imparável. O tema é baseado no texto de Mateus, capítulo 16. Esse texto trata de um diálogo que o Senhor Jesus tem com os seus apóstolos e pergunta a eles a quem dizem os homens ser o filho do homem. E a resposta, vocês conhecem o texto, a resposta de alguns apóstolos foi: alguns dizem que tu és Elias ou algum outro profeta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, se adiantando dentro daquele espírito e a convicção dele, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, então, respondeu a Pedro, usando o seu próprio nome, que significa pedra. Ele disse: também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto conhecido que fala da posição da igreja. Nós cantamos texto de o cântico de Aline Barros, falando dessa realidade, que é uma realidade bíblica. O povo de Deus é um povo vitorioso. E quando a gente pensa nesse texto especificamente, eu tive o privilégio de ouvir dois bons teólogos pregando nesse versículo. E os dois colocaram posições distintas, o que me enriqueceu muito. Um deles disse, talvez a forma majoritária de entender o texto, que a igreja está nesse mundo não se defendendo do inferno, como alguns pensam, mas sempre em ataque. Ela está indo contra os portões do inferno. Mas o outro disse que a igreja não está em ataque. Ela não precisa progredir mais do que progrediu, porque ela já foi colocada no lugar em que ela está, e colocada pelo Senhor Jesus, e que ela daqui sim guerreia contra o inferno, mas numa posição já completamente conquistada pelo Senhor. E eu pessoalmente, de forma bem teológica, concordei com os dois. Eu costumo fazer isso, eu não entro em discussão. Os pastores que me conhecem aqui sabem que teologia não é uma coisa que eu discuto, eu estudo e creio. E nela eu prego. A verdade é que eu costumo dizer que eu não sou um teólogo. Eu sou um biblicista. Eu amo mais a Bíblia do que a teologia no sentido dos conceitos. E é pela palavra que a gente pode entender o que o Senhor deseja para um povo que resgatou para si. Um povo que, a quem Ele deu o seu próprio nome. A quem Ele outorgou a sua própria natureza, como o próprio Pedro colocou na sua primeira carta. E eu gostaria então, se Deus permitir, que não somente hoje à noite, mas amanhã pela manhã, tanto no culto quanto na escola dominical, e amanhã à noite a gente pudesse dar uma olhada nesse projeto de Deus para o seu povo. E isso tem a ver com a missão de Deus. A missão que o Senhor Jesus deixou bem colocada nessa sua afirmação para Pedro, em que a confissão dele de que Jesus era o Cristo de Deus prevaleceria no ministério da igreja. Mas também lembro um grande pastor e teólogo chamado Tozer. Ele nos alerta em um dos sermões, que se tornou livro também, que a igreja ela não está em um parque de diversões, como alguns pensam e como alguns agem, mas ela está num campo de batalha. Alguns falam no agora sim, mas ainda não. Já e ainda não. Ou seja, a igreja é vitoriosa, ela já está numa postura, numa posição de vitoriosa, mas ainda está em campo de batalha. O pastor falou daqueles que passaram por aqui, que já foram chamados pelo Senhor e que estão hoje formando a igreja triunfante. Essa é posicional, mas também a igreja militante. É aquela que aqui está, caminhando na batalha do Senhor, já com a sua posição de triunfante garantida, não pelo nosso esforço, mérito ou mesmo santidade, mas por aquele que comprou o seu povo, a sua igreja, com o seu precioso sangue. Ela é a vitória do Senhor, nos foi colocada. Então a igreja é posicionalmente, declaradamente vitoriosa. E contra ela, contra os eleitos de Deus, não há quem consiga resistir. E ela jamais será derrotada. Mas enquanto estamos aqui em batalha, nós temos nossas feridas e nossas lutas. Por isso que é importante um tema como esse, para entendermos o que o Senhor deseja de nós. Amanhã pela manhã, eu gostaria de aprofundar um aspecto que cantamos e que lemos também nos textos aqui, que é o aspecto missiológico da igreja, que para mim tem a ver com a natureza dela, com o propósito primeiro e final do Senhor para resgatar um povo que levaria o seu nome. A missão de Deus e o cumprimento dessa missão é a prioridade do próprio Deus. E para essa missão, para o cumprimento dessa missão, Ele resgatou um povo para que a sua missão fosse cumprida. Nesse sentido que eu queria, principalmente amanhã de manhã, conversar com os irmãos, aqueles que aqui estiverem, pensando nesse povo vitorioso, conquistado pelo Senhor, para revelar nesse mundo a sua glória. Mas eu disse que, durante a nossa caminhada, a igreja do Senhor, o seu povo, passa por lutas. E por essas lutas, ele é revelado. A sua glória é manifesta. E é através das lutas que nós o conhecemos cada vez mais profundamente. A igreja é um povo de batalha. É interessante como as escrituras tratam tanto sobre batalha. E não tem a ver somente com o Antigo Testamento, mas com o Novo também. As figuras que o apóstolo Paulo coloca sobre a igreja, fala de uma igreja que está em batalha. Efésios, aos Efésios, Paulo vai escrever que nós temos uma armadura de guerreiro e fomos dotados de um armamento para a guerra. Então, essa é a nossa condição. Então, não se iluda de participar de um culto tão edificante. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu conheço poucas igrejas e eu já passei por muitas, que cantam tão bonito como vocês cantaram hoje. O Senhor está presente, eu não tenho dúvida. Ele já tratou com o meu coração ali de forma muito especial, certamente já tratou do seu. Mas quero dizer que esse é um lugar muito especial, quando o povo de Deus se reúne. Mas nos reunimos aqui para lembrar da nossa inserção, do nosso lugar nessa missão de Deus, como fomos inseridos nela. E para cumpri-la, o Senhor muitas vezes nos joga em batalha. Eu quero olhar três textos nos cultos, um do Antigo Testamento e dois do Novo, que tratam sobre essa batalha e como essa batalha nos leva à vitória. Por favor, abra o texto bíblico de Josué, capítulo 6. Por favor, Josué, capítulo 6. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Israel estava entrando na terra prometida e havia uma parte dessa terra no lado direito do Jordão, chamado Transjordânia, em que o povo de Israel ainda não havia alcançado. Eles não haviam ainda tomado uma terra que Deus disse que era deles. E aqui está o nosso entendimento. É que o caminho do Senhor é na direção do cumprimento da sua palavra. A vitória não é declarada por nós, mas é conhecida pela sua palavra. Quando temos em mãos a sua palavra, entendemos a direção e tudo aquilo que devemos fazer nessa luta que é o caminho de fidelidade ao Senhor. E Deus, então, pega um novo líder, Josué, e chegando diante da terra prometida, ele e Caleb são levantados para conduzir o povo nessa conquista. Veja, a terra não foi conquistada porque Israel era poderoso. A terra não foi conquistada apenas porque os seus componentes estavam disponíveis para uma batalha. Mas a terra foi conquistada porque a palavra de Deus disse que aquela terra era do seu povo. E ele próprio providenciou para que o seu povo a tomasse como terra dela. É por isso que somos vitoriosos e podemos falar da nossa vitória. Porque não tem muito a ver conosco, só uma parte. Mas tem tudo a ver com aquele que dá a vitória, que é o rei que cantamos aqui em nossos cânticos. Deus, então, manda que Josué encaminhe a sua liderança, levando o povo de Israel para atravessar o Rio Jordão. E ele deveria fazer isso. E, do outro lado, havia uma cidade considerada indestrutível, chamada Jericó. Eu conheço essa história desde o departamento infantil. Sempre cantei, vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Então, quando a gente se aproxima desse texto, a gente pode ver um exemplo clássico de um povo frágil, limitado, experimentando um tipo de vitória que só poderia vir do alto. A nossa batalha é uma batalha terrena, mas debaixo da proteção e direção de um Deus poderoso. Eu gosto muito dos cânticos de Aline. Tem um novo que fala que ela pode ficar tranquila, porque ela está guardada por um Deus, quem lembra? Conhece? Que jamais perdeu batalha. Não é isso que diz o novo cântico de Aline? A verdade é que Josué recebe uma ordem de atravessar o Jordão, e aí ele se encaminha com o povo para isso. Chegando lá, ele tem uma conquista a fazer, e o Senhor dá uma ordem para o povo, após passar o Jordão, diante daquela cidade considerada inexpugnável, indestrutível, a ordem que eles deveriam dar a cada dia, durante 6 dias, uma volta na cidade. Está lembrado? Eu estou contando a história porque eu não vou ler o texto todo. E no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas. E aí no final delas, eles deveriam gritar. Isso é uma coisa interessante, incrível. O texto do capítulo 6 começa dizendo no seu versículo 16, eu lerei até o 21. Eu vou, quase começando a história do fim para o começo, nessa noite com os irmãos. Sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo. E os sacerdotes tocaram trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito. Ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Essa foi uma vitória estrondosa, que ninguém poderia imaginar que Israel, sem qualquer armamento bélico, sem qualquer condição técnica, pudesse vencer aquela cidade e a cidade de Jericó. As suas muralhas eram tão largas que Raabe, por exemplo, com sua família, tinha sua casa construída em um vão entre duas partes daquelas muralhas. Era considerada a cidade, uma das cidades mais fortificadas do mundo conhecido. E essa foi uma dessas batalhas, dentre tantas que podemos ver no Velho Testamento, que o povo do Senhor experimentou. Quando eu falo em batalhas e vitórias estrondosas, a gente pode lembrar de muitas, algumas individuais. O pequeno e frágil Davi derrubando um grande guerreiro como Golias, com todo o seu armamento. É assim que Deus age. Deus tem prazer de fazer isso, de perceber aquele que aparentemente é enfraquecido e usá-lo com poder para a glória do seu nome. Porque aquele que é enfraquecido tem consciência plena de que não foi através de suas forças, mas por conta do agir poderoso de Deus. E é importante, quando a gente fala sobre uma igreja imparável, saber a origem dessa vitória, aonde somos fortificados e quem age para que nós possamos caminhar nessa posição e evidenciar essa vitória no nosso dia a dia. Principalmente quando pensamos em uma caminhada no cumprimento da missão de Deus. Mas deixa eu fazer uma afirmação, é o que eu quero fazer nessa noite a respeito de Israel, principalmente nesse ponto. Era um povo cansado, todos conhecem a história do Êxodo, era um novo povo. Esse era um povo que, na sua grande maioria, havia nascido no deserto. Muitos deles, principalmente os mais jovens de guerra, que tinham ali seus 45 anos, nem lembravam do Egito, porque quando saíram tinham 5 anos. Aqueles que entraram com Josué, que estavam em plena forma, nasceram pelo deserto, porque aqueles outros que saíram do Egito já haviam morrido. E a gente lembra muito bem o porquê. Porque quando chegaram adiante da terra com Moisés, e o Senhor mandou os espias, está lá em Números, espiar a terra, eles voltaram temendo. E 10 deles deram um relatório que a terra estava cheia de gigantes, que eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. Era uma terra que devorava os homens. E os 10 dos 12 espias disseram, vamos voltar para o Egito, sentindo vontade e saudade do Egito, das cebolas do Egito. da escravidão do Egito, daquilo que penaram no Egito, para não ter que enfrentar uma batalha que tem a ver com o povo do Senhor. A verdade é que dois apenas, Josué e Caleb, falaram sim, são gigantes. Vamos ter uma batalha pela frente. Mas foi-se o amparo deles. Nós vamos devorá-los como pães, porque o Senhor é conosco. Ele os entregará em nossas mãos. Foi esse homem que assume e conduz Israel nessa entrada da Transjordânia e a batalha contra Jericó. Mas quando falamos sobre uma vitória como essa, não podemos imaginar que ela é fruto do acaso, ou que simplesmente aconteceu sem uma construção espiritual prévia. Esse é o meu argumento. Eu gostaria de olhar com os irmãos algumas posturas que Israel aprendeu a ter, e eles assumiram como posturas deles enquanto povo de Deus, para que pudessem experimentar aquela vitória contra Jericó. Ora, se nós sabemos que a nossa posição é de uma igreja imparável, como evidenciar isso? Através de posturas. E aí eu quero desafiar os irmãos, olhando o exemplo de Israel, baseado nessa história, registrado no livro de Josué, a estarmos avaliando nossa postura, de repente modificando ou reafirmando o caminho que temos feito. Eu gostaria de rapidamente trilhar um caminho olhando o que antecedeu a essa batalha e essa conquista de Israel, a sua vitória contra Jericó. Porque as posturas que antecederam aquele dia deram a Israel, sem dúvida, aquela vitória de forma prática. Evidenciaram um povo vitorioso que pertence ao Senhor. Vamos olhar? Por favor, abra o texto do capítulo 3. Josué tinha, capítulo 1, sido vocacionado pelo Senhor. Josué é chamado e ele, como a maioria dos vocacionados crentes, ele teme diante do Senhor. Ele vê a tarefa como algo tão inacessível a ele, pecador e limitado, só que Deus faz uma aliança e uma promessa a ele. Se lembram? Ele diz, assim, alguém lembra? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa promessa fortaleceu. Ele estava debaixo da palavra do Senhor. E agia não baseado nas suas capacidades, na percepção da sua força, mas ele agia de acordo com aquilo que havia sido designado pelo Senhor. Aí no capítulo 3, eles estão chegando perto agora do Rio Jordão, uma nova geração de Israel, novos jovens no exército de Israel. Era um povo que estava chegando para tomar posse de uma promessa que Deus tinha feito aos seus pais. E eles chegam diante do Rio Jordão. E aqui eu percebo como aprenderam. Aquela nova geração aprendeu a uma postura determinante, fundamental em relação ao povo de Deus. Eu vejo isso claramente nos versículos de 1 a 6, e eu quero ler também de 9 a 13. Eles recebem uma ordem. E quando eu penso em postura, que nós precisamos ter é a postura de obediência. Nós temos a palavra. E quando ouvimos a palavra do Senhor e o seu direcionamento para nós, obediência é um elemento básico. Falaram aqui sobre o irmão que colocou pedras na fundação do templo. Sem essa fundação, sem essa base, não tinha como edificar nenhuma parede. E eu não tenho a menor dúvida que a obediência é como uma pedra dentro da edificação de uma vida vitoriosa experimentada pela igreja. E qual era a ordem? Capítulo 3, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Os 6 primeiros versículos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, a partir de Siquim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem. Sucedeu ao fim de 3 dias, 3 dias depois que eles chegaram ali, à beira do Rio Jordão. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguiremos. Contudo, haja a distância da cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Deixa eu tentar passar aos irmãos a visão do que estava ocorrendo. Eu sempre que leio um texto bíblico, eu fico tentando montar imagens. Eu tento imaginar o que estava, como a gente conseguia, pode visualizar aquilo que descreve o autor. E aqui eu imagino uma planície grande, um povo enorme, em que chega perto do Jordão, e Josué disse: aqui vamos descansar. E todos montam suas tendas. Mas eles recebem uma ordem. A ordem é a seguinte: que eles, quando virem os sacerdotes passando com a Arca da Aliança no meio do povo, e os sacerdotes tocando, os sacerdotes levitas tocando as trombetas, eles deveriam seguir, desmontar as barracas e seguirem os sacerdotes. Há duas palavras aqui, há duas coisas importantes que eu não tenho como entrar, porque são de tempo. Talvez o pastor me chame para uma conferência de 1 mês, aí dá para a gente ver. É o fato da Arca da Aliança ir na frente de um povo que está querendo experimentar a vitória que ele prometeu, evidenciar a vitória que ele conquistou para nós, a Arca da Aliança na frente. É o Senhor sempre dirigindo o nosso passo, tendo prioridade na nossa vida. Mas a outra afirmação é: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aqui eu já passaria pelo menos uma semana falando sobre isso. A verdade é que o povo recebe uma ordem estranha, de que eles deveriam fazer isso. A Arca da Aliança ia passar e eles deveriam seguir a Arca da Aliança. Aí eu estou aqui imaginando o povo todo acampado e, de repente, eles ouvem o toque das trombetas. E eu fico imaginando os cânticos também dos levitas. E quando eles abrem a tenda para olhar, e eles vêm passando, alguns de perto, alguns de longe, eles olham para o rio, porque o texto, que não lemos todo, vai dizer que o Rio Jordão estava transbordando em toda a sua ribanceira. Eu estava hoje almoçando um peixe. Vocês não sabem que peixe. Na frente aí do São Francisco. E os presbíteros dizendo: eita, o rio está tendo uma vazão aí, né? E o rio já ganhou mais espaço. Eu estou imaginando o Rio Jordão mais forte do que o São Francisco. E o texto vai dizer que ele estava transbordando em todas as ribanceiras. E quando o povo de Israel, cada um na sua tenda, olha, porque eles chegaram lá, viram um rio assim, e recebem a ordem de que devem seguir a arca, porque eles vão atravessar o Rio Jordão. Mas quando eles olham para fora na tenda, imaginando, o rio abriu, alguma coisa aconteceu, fizeram uma ponte de madeira, caiu uma grande árvore, qualquer coisa assim, como estava o Rio Jordão. Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. E aí eles entenderam que assim que os sacerdotes pisassem na água, a água se abriria. Era estranho. Não era uma coisa lógica a se obedecer. Desarmar a minha tenda, que deu tanto trabalho para montar 3 dias atrás, mas seguiu os sacerdotes, porque quando eles olharam, o rio não estava aberto, não havia nenhuma ponte, estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Mas o que eles fazem? Eles desmontam suas barracas e vão atrás dos sacerdotes. A obediência ao Senhor não é uma obediência cega, é uma obediência tácita de alguém que sabe quem é o Senhor. E ela não necessariamente deve seguir a nossa lógica. Ou a gente deve entender tudo a respeito da obediência à palavra. É como qualquer pai. Eu eduquei meus filhos a me obedecerem. E quando eu falar, olha, pare, ele parar. É claro que vão chegando numa idade, pare. Aí olha para mim, por quê? Eu sei que você tem filho, é mais ou menos assim. Mas o que você quer é que você fale, pare, e ele para. Volte, e ele volte. Sem perguntar o porquê, ou qual motivo, simplesmente obedecer. Não há diferença no Senhor que nos criou e que nos colocou a sua natureza. Quando o Senhor nos coloca a sua palavra, o que Ele espera de nós é obediência. E nem sempre vamos entender, nem sempre haverá uma lógica humana dando respaldo para uma ordem divina. Nós não somos chamados para compreender a Deus ou as suas ordens completamente. Somos chamados para obedecer. Talvez o texto sobre obediência que mais tratou com o meu coração está lá em Gênesis capítulo 22. Tem a ver com aquele momento em que Deus pede a Abraão e Isaac. Ele faz uma aliança com Abraão em Êxodo 12. Se você estudar a história de Abraão de Êxodo 12 até Êxodo 22... vai perceber que Abraão era como eu e você, dando cabeçada na nossa caminhada cristã. Mas quando ele chega, Abraão, no capítulo 22, era um homem moldado por Deus. Alguém, de fato, a quem Deus poderia indicar como pai da fé. E fica evidente que ele havia sido eleito pelo Senhor para ir para essa posição e revelar tudo aquilo que Deus queria que ele revelasse pelo seu testemunho. Vocês lembram? Deus pede a Abraão que ele vá até o monte para sacrificar o seu filho, Isaac. E é interessante que naquele capítulo, versículo 2, ele fala, pega o teu filho, e ainda acrescenta, teu único filho, e piora tudo, a quem tu amas, e vai oferecê-lo. Parece que Deus queria complicar até a obediência de Abraão. Lembrando que era um único filho que Abraão amava. Não havia algo mais precioso para Abraão do que Isaac. Mas o texto vai dizer que ele se levanta de madrugada. Ele pega 2 servos, pega o jumento, e coloca lenha, o cutelo, o fogo, e sai para o monte que o Senhor havia mandado. Abraão não entendia nada. Ele não entendia porque tinha que sacrificar o filho que Deus lhe havia prometido. Ele não entendia porque, teoricamente, a promessa de Deus estava em xeque, numa ordem dada por ele próprio, mas ele aprendeu a obedecer incondicionalmente, instantaneamente, porque foi de madrugada, rapidamente ele obedeceu. A obediência tem esse elemento, queridos. Temos a palavra do Senhor. Muitas vezes é a verdade de Deus guerreia contra o nosso entendimento. O nosso coração acha mais prudente ir numa direção diferente daquela que o Senhor mostra na sua palavra. Mas simplesmente precisamos aprender a obedecer. O que me chama a atenção, o que mais pula, e talvez Uma expressão, que uma das que eu mais gosto nesse texto está no versículo 4. Porque ele vai dizer a Israel, deem uma distância, por um motivo. Porque o caminho que vocês vão seguir agora, vocês nunca trilharam. Queridos, creio firmemente que a nossa geração está para ver o que uma igreja fiel e completamente obediente pode fazer no seu testemunho, na sua vida, no impacto que ela pode causar a essa geração. Nós somos crentes que parece que aprenderam a negociar a fidelidade ao Senhor. Parece que negociamos facilmente princípios da palavra quando a nossa vida é colocada em xeque. Mas somos desafiados pelo testemunho de Abraão e pelo testemunho de Israel a entender que a postura de obediência vai produzir a vitória que desejamos, que esperamos e que já foi conquistada pelo Senhor para nós. Primeira postura, a de obediência. Deixa eu ir para frente, senão eu passo um mês só nesse primeiro ponto. Segunda postura que eu percebo em Israel aqui. Olhei o versículo, o capítulo 3, deixa eu ir para o capítulo 4. Israel estava no caminho para tomar Jericó e tomar aquela região Transjordânia. E agora os sacerdotes pisam ali no, na margem do Rio Jordão. E o Rio Jordão para na sua descida, no montão, como o Senhor havia prometido. E Josué já começa mais uma vez a perceber que Deus estava cumprindo aquilo que havia prometido, que ele abençoaria, seria com ele e o usaria como usou Moisés. E assim como o mar foi aberto diante do povo de Israel na saída do Egito, agora era o Rio Jordão, que transbordava em todas as suas ribanceiras, que parava, porque a palavra do Senhor é a mesma. Não só lá na época de Moisés, foi na de Josué também. Foi na de Abraão, mas foi também no período de Isaías. Foi assim na época apostólica e é a mesma hoje em dia. Então, quando Josué vê o rio se abrindo e o povo de Israel também contempla essa ação clara do Senhor na vida do povo, eles começam a passar. O texto vai dizer que os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do rio e havia uma outra ordem, que era pegar do meio do Jordão 12 pedras. Um homem de cada tribo deveria colocar no seu ombro uma grande pedra e levar para o lado seguinte, para o lado da Transjordânia, para ali serem colocadas. Deixa eu ler com os irmãos, capítulo 4, de 1 até, do versículo 1 até o versículo 5. Veja, se eu coloco como obediência esse primeiro momento, eu quero fundamentar, além do texto, e explicando para dizer a segunda postura. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, estou lendo capítulo 4, versículo 1, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes e os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um leve pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Aí vem a partir do 6 o propósito, o motivo, o alvo de Deus com tudo isso. Ele vai dizer, para que isso, as pedras, vos seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas cortadas do Jordão, e essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. O que Josué estava dizendo é que o propósito de Deus é que o agir dele ficasse explícito na história do seu povo. E então aqueles homens, estou imaginando que eram homens altos, fortes, botaram aquelas grandes pedras no ombro, levaram para o outro lado. E volto eu aqui a imaginar algumas cenas. E eles chegam, depois de acamparem, recebem ordem de colocá-las como monumento. Porque ele deveria ser montado um monumento, quase como um altar. E aquelas pedras serviriam como um testemunho para os filhos. E os filhos, no futuro, ao olharem para aquelas pedras, perguntariam aos pais o que elas significam. E aí os pais poderiam dizer, senta aqui, que eu vou contar uma história. E contaria toda a história do Êxodo. E depois contaria a passagem do Rio Jordão. E que aquelas pedras estavam no meio do rio. E que Deus, abrindo o Jordão, fez com que todo o povo passasse a pés enxutos. Se eu penso numa outra postura, é que aquele povo se comprometeu com o testemunho do agir de Deus em suas vidas. E para isso a gente precisa ter sensibilidade e precisa ter determinação clara para que aqueles que estão ao nosso redor possam perceber o nosso entendimento do agir de Deus na nossa vida. A gente estava hoje comendo um bolo com um cafezinho na casa de Tereza, né, que foi daqui, Tereza e Carlos. E ela teve um problema numa cirurgia que fez e passou uma pomada no tratamento e ela inchou o rosto por alergia, quase morre. E um sobrinho, que nem devia vir aquele dia, e ela sozinha em casa com uma pessoa que a acompanhava, bateu na porta e chegou em casa exatamente na hora que ela estava começando a falta de ar. E a convicção dela é, Deus mandou o meu sobrinho. Sabe quando a gente identifica o agir de Deus na nossa vida? Essa percepção precisa estar na nossa vida. Em que a gente percebe Deus movendo o nosso caminho, derrubando muralhas como fez com Jericó, abrindo caminhos que não poderíamos passar, como fez com Moisés e com Josué e o povo de Israel. Estou lembrando de um irmão muito querido, um presbítero lá de Recife, que viajando nos Estados Unidos com sua família naquelas highways extraordinárias, com aqueles carros altamente seguros, estavam no dobro de velocidade permitido naquela pista. E, logicamente, a polícia encostou e deu uma multa. E ele ficou tão brabo. Ele falou, todo esse dólar difícil de juntar para levar alguns presentes, vai embora para a polícia aqui. Mas ele era merecedor, foi multado. E ele saiu resmungando, baixou a velocidade pela metade que ele vinha. Mas 3 milhas na frente, o pneu da frente do carro furou. E ele quase não consegue segurar o carro. Ele encostou o carro, olhou para trás para os seus filhos adolescentes e disse, vamos orar e agradecer a Deus pelo anjo que veio me multar. Porque se ele tivesse no dobro da velocidade, 3 milhas depois, ele nem poderia orar com os filhos, ia cantar louvores lá na glória, né? A verdade é que ele percebeu como o Senhor cuidou dele e da sua família. Querido, isso ocorre contigo continuamente. Precisamos ser sensíveis mais do que isso. Os outros que estão ao nosso redor precisam perceber o Deus que age na nossa vida. De uma forma muito clara aqui aparecem os filhos. E aí eu fico imaginando, anos depois, um acampamento de famílias ali perto do Jordão, como se faz aqui no Rio. E, de repente, ali jogando bola, as crianças cansadas param e em meio àquele ambiente tão pedregoso que é em Israel, eles percebem que tem pedras arrumadas de forma diferente. E correm para o pai, pai, o que é aquilo? E eles começam a contar a história de um Deus vivo, Deus de Israel, que age em favor do seu povo. Se olhar para Abraão, uma coisa que me chama a atenção naquele texto de Gênesis, capítulo 22, é que quando eles chegam perto do monte que o Senhor havia designado, Isaac olha para o pai, lembram do texto, e faz uma pergunta. Ele faz uma colocação e faz uma pergunta. Alguns dizem que Isaac já estava ali no início da sua juventude. Alguns falam entre 16 e 22 anos. E ele está ali e fala para o pai, pai, e Abraão vai dizer, sim, meu filho. Ele diz, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo e o cutelo. Aí pergunta, e o cordeiro para o holocausto? Veja, Isaac sabia dos elementos do culto a Deus. Ele sabia, porque ele tinha aprendido com seu pai. Ele sabia que estava faltando algo. Ele conhecia Deus. Não só por isso, mas também lá em cima, quando Abraão chama Isaac, porque veja, Abraão tinha, se Isaac, vamos colocar Isaac com 20 anos, Abraão teve Isaac, quem lembra quantos anos ele tinha? 100 anos. Ou seja, Abraão tinha 120 anos. Isaac tinha 20. Já estava cismado com a ausência do cordeiro para o holocausto. Eu acho até que ele não perguntou, papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Ele perguntou, papai, cadê o cordeiro para o holocausto? Eu acho que ele já estava meio temeroso. A verdade é que, de repente, Abraão, lá em cima do monte, depois de montarem o altar, colocarem as madeiras e prepararem tudo para o sacrifício, Abraão chama Isaac com a corda na mão e diz, Isaac, una seus braços. Aí eu fico imaginando, Isaac não sabia o que estava ocorrendo. Ele estava ali, de fato, apontando para aquele que substituiria ao ser humano condenado à morte. Ele se oferece voluntariamente. Ele é aquele que se coloca diante de Abraão, seu pai, para ir para o sacrifício. E ele, por que eu digo que ele se oferece voluntariamente? Pela diferença de idade. Se Isaac falasse, que é isso, eu vou ser o cordeiro, eu vou ser o sacrifício, ele não precisava nem correr, ele com 20 anos. Abraão, com 120, não ia correr nem 2 metros atrás dele. Ele se deixa oferecer. Ele apontava para aquele que se deixaria sacrificar em nosso lugar. Aquele era o momento que apontava para o futuro, para a realidade daquele cordeiro que foi levantado no madeiro, para que pudéssemos ter a vida vitoriosa. A verdade é que Isaac aprendeu com seu pai os feitos de um Deus que não mente. Tinha feito uma aliança com Abraão e cumpriria. Se você ler o texto de Hebreus, capítulo 11, a galeria da fé, e ele faz referência a esse dia do sacrifício, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho, de onde figuradamente o recobrou. Ou seja, o que o autor de Hebreus faz é abrir a mente de Abraão e expor. Abraão talvez seguiu aqueles 3 dias em obediência para oferecer Isaac, sabendo que Isaac não poderia ficar naquele lugar morto, porque havia a palavra de Deus sobre a vida dele. E ele vai nessa convicção. Abraão sabia. Ou seja, aquele povo se comprometeu com o testemunho do Senhor. Eles sabiam que aquele Deus que age era para ser conhecido dos sírios e conhecido de todas as nações. Isso é o que a gente chama de missão de Deus. A obra que o Senhor nos inseriu para fazer. Vou aprofundar esse assunto amanhã de manhã, se Deus nos permitir. Deixa eu ir para uma outra postura que eu percebo aqui no povo de Israel. Aí vou para o capítulo 5, versículos de 1 a 7. Não somente eles decidiram obedecer, ou seja, tiveram uma postura de obediência, não somente uma postura de compromisso, porque resolveram se comprometer com o testemunho, mas também eles tiveram uma postura consagrada. O capítulo 5 vai descrever um momento muito importante ali na história do povo de Deus, de uma aliança que Deus faz com o seu povo, de Israel ser o seu povo e eles serem o povo de Deus. Vou ler de 1 a 7, está projetado aí. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então veja, a circuncisão é um corte no órgão masculino, mas era um selo da aliança que Deus fez com Abraão. Ele significava na prática pureza, pureza na relação, na formação da família, mas principalmente na pureza da relação do povo de Deus com o Senhor, que os havia chamado para ser o seu povo, que os havia separado para levar o seu nome. Era um sinal de que Deus estava aliançado com eles, mas quando eles obedeciam, também testemunhavam que eles, como povo, estavam aliançados com o seu Deus. Ora, se nós queremos, queridos, que a experiência da vitória, não só a posição, mas a experiência dela no nosso caminho aqui nessa terra, seja uma experiência vivenciada por cada um de nós, precisa haver uma decisão de cada um de que a aliança que temos com Deus vai permanecer sempre firme. O que o Senhor está revelando aqui é que Israel deveria deixar claro que eles estavam aliançados com seu Deus. Queridos, nesse testemunho do levantar as pedras, nós associamos ao testemunho dessa aliança. Nós não podemos ser um povo idêntico àqueles que vivem aí fora. Na hora da decisão, da opção, na hora em que temos o nosso tempo de entretenimento, a maneira que falamos, os valores que abraçamos, o tipo de roupa que vestimos, como os jovens namoram, como os casais se relacionam, precisa ficar evidenciado que temos uma aliança com Deus. Porque quando a batalha surgir e nós estivermos prontos para ela, os filhos estarão juntos, porque sabem que a aliança está feita, que tipo de aliança está feita conosco e que tipo de aliança e com quem nós estamos aliançados. E eles vão seguir, e eles vão caminhar conosco. E a batalha acontecerá diante de um Deus que é vencedor em todas as batalhas. Queridos, somos chamados para ser esse povo. Se queremos ser esse povo como uma igreja, que simplesmente avança no seu testemunho, uma igreja imparável, a marca do Senhor precisa ser perceptível em nossas vidas. E para Israel experimentar, as muralhas caindo, eles tiveram que experimentar o corte na própria carne dessa aliança que o Senhor havia feito com eles. Porque assim fazendo, estariam testemunhando que também estavam aliançados com o seu próprio povo. A promessa é que Deus seria o seu Deus e que eles seriam o povo do Senhor. Marcas do agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos perceber Deus agindo e esse testemunho precisa ser evidente. Eu quero ir para a última postura. Eu acho que eu falei mais do que eu estava pretendendo. Mas também 36 anos eu devia pregar 3 horas e 60, né? A verdade, queridos, é que o testemunho de Josué e do povo de Israel nessa batalha histórica é muito interessante. Mas eu quero ir para uma postura, uma das que mais me emocionam. Eu estou olhando aqui alguns irmãos muito amados, muito conhecidos. E aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito emoção. Não é raro eu chorar em minhas mensagens. Alguns dizem que eu nem deveria ser chamado de Sérgio, mas Jeremias, né? Que é aquele profeta chorão. Mas veja, antes de qualquer batalha, antes de enfrentarmos o dia mau, como fala Paulo ali escrevendo aos Efésios, há uma postura inegociável. Se nós queremos ver muralhas indestrutíveis e caminhos que achamos que não têm como serem trilhados, ou barreiras que não têm como serem superados, todos eles sendo vencidos, esse final do capítulo 5 me chama muita atenção. Eu vou dizer o que acontece. A partir do versículo 13, Josué, talvez não entendendo tudo, de ter que dar voltas durante 7 dias e no 7º dia dar 7 voltas e gritar para as muralhas caírem, ele vai só até um lugar ermo. Ele separa um tempo para refletir e certamente para buscar Deus. E quando ele faz isso, Deus se revela a ele. E quando pensamos em uma postura que pode nos garantir vitória, é aquela postura dos crentes que reconhecem a sua limitação e que insistem em buscar a presença do Senhor. O assunto oração não é um assunto raro em nossas igrejas. Graças a Deus, raros são os crentes que oram. De verdade. Eu não estou falando aquela oração na hora do almoço, nem aquela rápida antes de dormir, nem quando acorda. Estou falando tempo com Deus. Josué foi buscá-lo. Versículo 13. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué estava ali com seu coração apertado. Ele era líder de um grande grupo, de alguns dizem em torno de 2 milhões de pessoas. E ele chega agora diante do Senhor se sentindo enfraquecido. E o Senhor se revela a ele no tempo que ele dedica para isso. E aí ele pergunta para aquele varão que lhe aparece assustado: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Não, Josué. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aquele era o que chamamos em teologia de Cristo pré-encarnado. É aquele anjo do Senhor que aparece várias vezes no Antigo Testamento. Aquele que havia sido crucificado antes mesmo da fundação do mundo, como diz Paulo. Aquele que, de fato, está comprometido na condução do povo de Deus. E ele fala: Josué, ele dá uma ordem interessante. Porque qual é a ordem que ele dá a Josué? Assim que Josué o reconhece, se prostra e o adora. Porque eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que era o Senhor. Por dois motivos. Primeiro, que aceita a adoração de Josué. Não era um anjo qualquer, era o próprio Senhor. E aquilo que ele ordena Josué fazer: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Se lembra quem ouviu frase idêntica? Moisés, lá diante da sarça. Era o mesmo Deus que havia se encontrado com Moisés, agora estava se encontrando com Josué. Era o cumprimento, mais uma vez, daquilo que o Senhor tinha prometido. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E o que me chama a atenção é que aquele anjo se apresenta como um guerreiro. E o que ele tinha nas mãos? Uma espada nua. Ou seja, ele tinha uma espada desembainhada. É como se ele dissesse: Josué, não importa a tua condição de fragilidade, de incapacidade para derrubar uma muralha. Não, pouco importa o poderio daquele que vem contra você, ou contra quem você está indo. Pouco importa os obstáculos que são necessários para passar, para que a minha palavra seja cumprida e vocês tomem posse da terra que eu dei. A batalha é minha. Eu estou com a espada na mão porque eu vou guerrear pelo meu povo. Aqui está a natureza de uma igreja imparável. É aquela que aprendeu a se submeter em obediência. Na palavra, mesmo que não entenda, mesmo que prefira tomar outro caminho, mesmo que aquela ordem do Senhor na sua palavra contrarie o seu desejo, ou lhe coloque em xeque, ou coloque o seu trabalho em xeque, ou coloque sua relação com familiares, amigos, com quem quer que seja, em xeque, possa produzir até um aparente caos na sua vida. A obediência ainda é o ambiente mais seguro para o crente, para a igreja vitoriosa. A obediência vai ser seguida por testemunho, de um testemunho daquele que age a nosso favor continuamente na história da nossa vida, do povo dele, desde o Antigo Testamento, passando pela época apostólica e na igreja presbiteriana, primeira de Petrolina, na sua própria história. Deus continua agindo e você precisa perceber e testemunhar. Seus filhos vão crer em Deus a partir do momento que eles percebem que Deus está agindo na sua vida, apesar das lutas. A outra postura é que eles marcaram as suas vidas com a marca da aliança e, principalmente, se comprometerem em oração. Quando eu falo que, como crentes, e estou terminando, como crentes oramos pouco, como pastor eu percebo isso na minha caminhada. E eu vou dizer que até como um pastor, eu passei um período orando muito pouco. Praticamente nada. E quando eu olho para Josué, eu acho que o maior desafio são para os líderes. E aí eu trago uma palavra para os pastores e presbíteros. Não ousem fazer o trabalho do Senhor sem oração. Não ousem. A oração é uma declaração não só da liderança, como do povo de Deus, que nós dependemos dele. Quando você não ora e sai para a sua vida, você está dizendo a Deus: pode deixar comigo, eu sei, eu me viro, eu sou o cara, nem preciso do Senhor. A oração é uma declaração nossa diante do Senhor, que precisamos dele, que dependemos dele, e que a igreja imparável está completamente ligada a ele e a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e crie em nós essas posturas, para que, assim como nossos passados, continuemos esse caminho de vitória, de revelação de uma vitória já conquistada pelo Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Deus abençoe.
Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele. Que o Senhor nos abençoe.